Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar legislação ambiental em sessão extraordinária.
Parlamentares devem apresentar emendas à LDO do próximo ano.
Deputados apresentam sugestões para inibir acidentes de trânsito.
Ao mostrar a sua preocupação com o aumento de acidentes de trânsito, Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, apresentou projeto que propõe a presunção de culpa, caso o motorista se recuse a fazer o teste do bafômetro.
Jonas Donizete acredita que a proposta vai impedir que os motoristas embriagados consigam burlar a legislação pela simples recusa de se submeterem aos testes de sobriedade.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, chamou a atenção para o aumento do número de acidentes nas rodovias do Ceará. De acordo com o deputado, dados da Polícia Rodoviária Federal dão conta que, de 1º de janeiro a 15 de abril, aconteceram mais de 1.000 acidentes, com 56 mortes.
Os números, de acordo com palavras de Raimundo Gomes de Matos, revelam o descaso do governo federal em relação às rodovias, não apenas do Ceará, mas de todo o Nordeste.
Transportes.
Décio Lima, do PT, esteve reunido com lideranças políticas e empresariais de Santa Catarina para discutir a duplicação da BR-101 Sul. Segundo o deputado, já foram concluídos em torno de 70% da obra, com cerca de 2 bilhões de reais já investidos.
Décio Lima avaliou que a obra tem tido zelo pelas questões ambientais dentro de um programa de desenvolvimento sustentável. Com a duplicação do trecho sul da BR-101, os municípios catarinenses deverão fortalecer sua economia e gerar empregos, acrescentou o parlamentar.
Edinho Beis, do PMDB, participou de reunião que discutiu o entorno de Florianópolis e os problemas de acesso à capital catarinense em razão da precariedade das estradas locais.
Edinho Beis assinalou que é praticamente impossível o acesso a Florianópolis na parte da manhã e no fim do dia, diante do movimento que há na BR-101. Ele anunciou que vai recorrer ao Ministério dos Transportes para garantir a modernização da rodovia na região catarinense.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, afirmou que o objetivo do governo federal ao propor a participação da iniciativa privada na reforma e ampliação da estrutura aeroportuária é dinamizar o setor. O deputado lembra que serão necessários mais de 5 bilhões de reais apenas para as obras dos 12 principais aeroportos do país.
Inocêncio Oliveira destacou que apenas o projeto da Infraero para o aeroporto de Guarulhos prevê um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No aeroporto de Viracopos, a previsão é de um gasto de quase 700 milhões para a construção de um novo terminal.
Desenvolvimento regional.
Amaury Teixeira, do PT da Bahia, apresentou requerimento para a criação de um posto do Banco do Brasil no distrito de Salobro, no município de Canarana.
Amaury Teixeira apresentou também um requerimento no qual sugere ao Ministério do Esporte a criação da Secretaria Nacional de Esportes Indígenas.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, parabenizou o cantor Geraldo Azevedo por gravar um CD sobre o Rio São Francisco, com a participação de diversos artistas, como Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Djavan.
Gonzaga Patriota contou que Geraldo Azevedo nasceu em Petrolina e esteve às margens do Rio até os 18 anos. O parlamentar acrescentou que o São Francisco é a salvação do Nordeste e pediu o apoio de todos os brasileiros para salvar o chamado Rio da integração nacional.
Agricultura.
Os líderes iniciaram no meio da tarde reunião para debater a possibilidade de votação, ainda hoje, do Código Florestal Brasileiro.
Um dos pontos do projeto do novo código que ainda gera polêmica entre governo e relator é a recomposição da reserva legal, área que toda propriedade rural precisa ter de preservação de mata nativa.
O tamanho da reserva legal varia de 20 a 80% do total da propriedade, dependendo da região do país. Com a nova lei, quem desmatou essa reserva, além do que é permitido, vai ter que replantar até o terreno recuperar a vegetação nativa que tinha em 2008.
Mas enquanto o relatório isenta da necessidade de recomposição as propriedades com até 4 módulos fiscais, o governo pretende conceder o benefício apenas a agricultores familiares.
O outro ponto de discordância é quanto à recomposição da vegetação ao redor dos rios, considerados pequenos, com até 10 metros de largura. O governo quer manter os 30 metros de mata em cada margem e o relatório sugere o replantio de 15 metros para quem desmatou.
Luiz Nishimori, do PSDB paulista, manifestou sua preocupação sobre o Código Florestal. O deputado argumentou que os agricultores são a favor da natureza, respeitam e cuidam do meio ambiente e, no entanto, com o novo código, a maioria deles ficará em situação irregular e não poderá exercer suas atividades.
Segundo Luiz Nishimori, em 2010, o agronegócio colaborou com 38% das exportações brasileiras, o que significa 25% do PIB nacional. O parlamentar argumentou que os agricultores que cuidam do meio ambiente precisam de medidas coerentes com a sua realidade e incentivos pelo seu cuidado com a natureza.
Economia.
Paulo Foletto, do PSB Capixaba, criticou a cobrança de taxas de milhares de pessoas que ocupam os terrenos de Marinha. O parlamentar explicou que a Constituição de 1988 incorporou o decreto de 1831, que inclui os terrenos de Marinha e seus acrescidos como bens da União, impedindo a ocupação.
A cobrança tem gerado conflitos, assinalou Paulo Foletto. Somente no Espírito Santo, 80 mil proprietários de imóveis são obrigados a pagar essa taxa. O parlamentar sugeriu a extinção da cobrança.
Comissões.
Após a leitura do relatório preliminar da LDO, já está aberto o prazo para os deputados e senadores apresentarem emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano.
Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012, deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PP de Minas Gerais, apresentou seu relatório preliminar nesta terça-feira e a Comissão Mista de Orçamento já abriu o prazo para emendas, de 11 a 13 de maio. Na fase de debates, o relator acredita que o principal ponto de polêmica será mesmo a ausência do anexo de metas e prioridades, que trazia as ações que não podem ser contingenciadas. O deputado afirma que a ausência é natural, por causa da preparação pelo governo de um novo projeto de PPA, o Plano Plurianual, para o período 2012-2015. O projeto será entregue pelo governo junto com o projeto do orçamento de 2012, no final de agosto.
E aí nós temos uma certa divergência de entendimento entre alguns analistas ou parlamentares. O projeto do governo veio com restrição, dizendo que todas essas metas eles devem ser jogados para o PPA. E mais ainda, dizendo que toda a classificação funcional programática, ela deve ser alterada. Não a classificação, mas o número de títulos e programas. Eu sei que cai um terço o número de programas e ações do governo. Isso para buscar uma flexibilização maior na execução.
Márcio Reinaldo Moreira afirmou ainda que está tendo reuniões com o Tribunal de Contas da União para tratar do dispositivo que exige uma decisão de um ministro do TCU ou do plenário do órgão para que uma obra possa ser indicada como irregular. Hoje basta uma análise da área técnica do tribunal. As indicações de obras com indícios de irregularidades são repassadas ao Congresso Nacional, que dá a palavra final sobre a sua inclusão ou não no texto do orçamento. De Brasília, Silvia Munhato.
Parlamentares comentaram a participação de lideranças da sociedade civil e da área política nas discussões sobre a reforma política.
Fátima Bezerra, do PT, divulgou a realização de um ciclo de debates sobre a reforma política em várias regiões do Rio Grande do Norte.
Fátima Bezerra destacou que o debate contou com a participação de parlamentares, filiados, partidários e representantes da sociedade civil.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cumprimentou o ex-presidente Lula por integrar um movimento pela reforma política com participação popular, o que é considerado pelo parlamentar como um ato de cidadania.
Na visão de Leonardo Monteiro, a participação é importante para mobilizar a sociedade e assim alcançar uma reforma política democrática, sobretudo no que se refere ao financiamento das campanhas. Para o deputado, baratear as campanhas eleitorais é o ponto central da reforma.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, anunciou reunião que teve com o ex-presidente Lula para tratar da reforma política e exaltou o resgate da política como forma de exercício humanista e diálogo com a população.
Reivindicando mais espaço para as mulheres no poder legislativo, Érica Cocai mencionou exemplos de países árabes e das Américas, onde a participação feminina nos parlamentos é superior ao Brasil.
Nelson Burnier registrou a reinauguração das instalações do Diretório Regional do PMDB do Rio de Janeiro, situado no centro da capital fluminense. Ele lembrou que a sede já estava instalada na rua Almirante Barroso há mais de 40 anos, quando ainda era chamado de MDB, e abrigava os opositores do regime militar.
Para Nelson Burnier, a reforma da antiga sede tem um significado importante para o partido, pois trata de resgatar a dignidade dos afiliados ao PMDB.
Previdência.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, agradeceu à Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, COBAP, por ter disponibilizado uma advogada especialista em previdência para atender todos os aposentados da cidade de Dourados.
Marçal Filho enfatizou a importância de iniciativas como esta da COBAP para orientar a população sobre seus direitos e necessidades.
Saúde.
Joana Nias, do PCdoB do Ceará, criticou a tentativa da oposição de instalar uma CPI para apurar o destino dos recursos repassados pelo governo federal à área da saúde.
Joana Nias argumenta que a saúde pública já enfrenta uma situação precária e que a partidarização do debate não vai ajudar na solução dos problemas, especialmente no momento em que a Câmara se prepara para votar a regulamentação da Emenda 29, que trata da destinação de recursos para o setor.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, registrou que cerca de 4 mil prefeitos de todas as regiões do país encontram-se na casa para reivindicar medidas como a aprovação da Emenda 29, que destina recursos permanentes à saúde.
Mauro Benevides ressaltou que a regulamentação da Emenda 29 é indispensável para viabilizar o atendimento de qualidade nos hospitais públicos brasileiros, que, de acordo com ele, encontram-se sem condições de atender os usuários do SUS de maneira satisfatória.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, comemorou a retomada das obras da maternidade de Santana, no Amapá. Segundo o deputado, a obra estava parada há mais de 4 anos.
Ao destacar a importância da obra, principalmente para o atendimento das mulheres do município de Santana, Sebastião Bala Rocha observou que, além da maternidade, haverá aproximadamente 110 leitos para pediatria e clínica médica.
Justiça.
Walter Pereira, do PSB, informou que o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso alcançou feito histórico ao obter o melhor desempenho entre os 91 tribunais do país no cumprimento das metas prioritárias do Judiciário para 2010.
Segundo Walter Pereira, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu 6 metas, todas elas cumpridas devido ao trabalho eficiente dos desembargadores, juízes e serventuários da Justiça do Trabalho de Mato Grosso.
Sandro Alex, do PPS Paranaense, protocolou a proposta de emenda à Constituição que trata da extensão do projeto Ficha Limpa a todos que exerçam funções públicas e assegurou que teve o apoio com assinaturas de mais de 200 parlamentares.
Sandro Alex informou que os parlamentares entendem que as exigências da lei da Ficha Limpa servem para cobrar de todos probidade e moralidade indispensáveis para o exercício do cargo público.
Segurança Pública.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, manifestou sua solidariedade pela iniciativa do governo federal em realizar campanha para o desarmamento da população.
Mauro Benevides informou que a retribuição financeira para aqueles que entregarem suas armas será feita de forma rápida às agências do Banco do Brasil. O deputado exaltou o Ministério da Justiça pela firmeza e determinação nas ações pelo desarmamento.
A Comissão de Defesa do Consumidor debate amanhã as chamadas leis de entrega, que obrigam as empresas a marcar dia e hora para deixar as mercadorias na casa do cliente.
A norma contestada pelas empresas pode ganhar dimensão nacional, segundo detalha a repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul e também os municípios do Rio de Janeiro e Belo Horizonte já possuem leis obrigando os fornecedores a delimitar um turno de entrega uma data e horário para deixar a mercadoria na casa do consumidor. As empresas, no entanto, alegam problemas para cumprir as chamadas leis da entrega e já começaram a conquistar na justiça a suspensão de multas referentes ao descumprimento das normas. Na Câmara, existem 4 propostas obrigando as empresas a combinar com o consumidor data e horário de entrega da mercadoria. Relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor e autor do pedido para a realização da audiência, o deputado Eli Correia Filho, do DEM de São Paulo, acredita que é possível encontrar uma forma de estender a lei da entrega para todo o país.
A grande reclamação que recebo dos consumidores é que às vezes a empresa marca uma determinada data e ele fica esperando o dia inteiro, perde tempo de trabalho ou outras atividades para receber o seu produto. E muitas vezes nem chega o produto. Então, se você disciplinasse em turnos, ficaria muito mais fácil o consumidor se programar. E as empresas têm que se readequar. A gente quer saber justamente deles ali. Qual é o entrave? E o que, que a gente poderia melhorar, então, nesse projeto para ser uma norma, uma lei unificada para todo o país?
De Brasília, Ana Raquel Macedo.
ciência e tecnologia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, criticou o Plano Nacional de Banda Larga anunciado no ano passado pelo governo federal. O parlamentar afirmou que quem vai ganhar realmente serão as grandes empresas de telecomunicações.
Ivan Valente questiona a falta de garantias para a diminuição de fato dos valores para o acesso à banda larga. O parlamentar assinalou que esse é um tema que precisa ser debatido na frente parlamentar pela liberdade de expressão e o direito à comunicação.
Educação.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, comunicou que encaminhou ao Ministério da Educação proposta para a criação da Escola Federal Pedro II na aldeia de Arcozelo, no município de Paty do Alferes.
Segundo Washington Reis, a Escola Federal Pedro II beneficiará os municípios vizinhos que compõem o Vale do Ciclo do Café, como Miguel Pereira, Paracambi, Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten, Barra do Piraí, Piraí, Rio das Flores, Valença, Vassouras e Paraíba do Sul, além do Distrito de Conservatória.
Arthur Bruno, do PT Cearense, comunicou a audiência pública em que participou na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para tratar do Plano Nacional de Educação.
Arthur Bruno frisou que a comissão recebeu cerca de 70 sugestões de entidades, educadores e estudantes e enalteceu a importância da participação da sociedade no processo de estruturação do plano.
Lúcio Vale, do PR Paraense, homenageou a Universidade Federal Rural da Amazônia, que completou 60 anos de fundação e louvou a importância da instituição para a região amazônica.
Lúcio Vale atestou o amparo tecnológico da universidade ao pequeno produtor, levando ao aumento da produção e elevando a qualidade de vida à população do estado do Pará.
Padre João, do PT de Minas Gerais, repercutiu a posse da nova Secretaria Nacional da Juventude e observou a responsabilidade de se garantir políticas públicas eficientes para o segmento.
Padre João comentou que é preciso levar em consideração as diferenças culturais entre a juventude urbana e rural, negra e indígena, avançando no aspecto legislativo e nos programas destinados aos jovens.
Homenagem.
Dimas Ramalho, de São Paulo, lamentou o falecimento do vice-presidente estadual do PPS e ex-presidente da Câmara de São Bernardo, Otávio Manente.
Dimas Ramalho destacou a trajetória política de Otávio Manente, responsável, de acordo com o deputado, pela realização de importantes obras em São Bernardo e melhorias aos servidores do Legislativo Municipal.
Augusto Coutinho, do DEM, registrou com pesar o falecimento aos 105 anos de Áurea Ferrer de Moraes, uma das fundadoras da indústria de bebidas Engarrafamento Pitu, localizada no município pernambucano de Vitória de Santo Antão.
Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, prestou condolências à família do ex-deputado estadual Ademar de Barros, morto no final do mês de março aos 72 anos de idade.
Meriquinho Batista, do PT paraense, registrou a morte do ex-governador do estado do Pará, Hélio Gueiros, que também foi prefeito de Belém, senador, deputado federal, além de jornalista e advogado.
Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, recordou o nascimento do ex-presidente Getúlio Vargas, que foi o responsável pela Revolução de 1930 e, segundo o deputado, acabou com a República Velha, os vícios das oligarquias e das fraudes eleitorais.
Vieira da Cunha apontou que a vida política de Getúlio Vargas foi marcada pela condução do Brasil a um novo patamar de desenvolvimento econômico e de justiça social.
Votação.
O primeiro item em votação na tarde de hoje foi a medida provisória que flexibiliza as licitações para obras relacionadas à Copa das Confederações de 2013, à Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
O texto original da MP aumenta o valor da bolsa paga aos médicos residentes e garante licenças maternidade e paternidade para esses profissionais.
A votação da matéria não está avançando porque a oposição não concorda com as mudanças na lei de licitações promovidas pelo relatório.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.